Muito bem. Esse foi o superintendente de gestão operacional da Infraero, Marçal Goulart. Doutor Marçal, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se é exatamente com o senhor, mas deixa eu fazer. Aqui no Congresso, há inúmeros projetos que vão, pelo menos dois eu vi já, que vão na linha de tentar assegurar que dentro dos aviões existam, enfim, espaços especiais para as pessoas com deficiência. O que nós percebemos hoje? Aquelas cadeiras chamadas prioritárias é para quem paga. Ali na primeira fila, enfim, segunda fila e até lá no meio do avião, que tem um lugar ali do espaço maior. Eu me pergunto nesse momento, né, se não teríamos que fazer um debate sobre essa questão ou construir que, efetivamente, dentro de todos os aviões, nós temos assegurado um espaço especial para as pessoas especiais e, se ela não comprar, no caso, a passagem, e ela tiver vaga, que outra possa ocupar. Mas a prioridade seria para as pessoas especiais. É algo que eu sinto que está faltando essa reflexão, digamos, não é nem reflexão, uma solução por parte de nós todos, né? E aí, depois já ficam os outros convidados, principalmente os que atuam aí no transporte terrestre, sim, também na questão de metrô, de trem, de ônibus, já que nós somos quase 46 milhões de pessoas com deficiência, se nós não vamos ter que caminhar nesse sentido, que as companhias aéreas reservem um lugar especial de preferência para as pessoas com deficiência. Se a pessoa com deficiência não viajou, aquele mesmo banco poderia ser usado por qualquer um de nós, né? Em tese que não temos deficiência. Mas isso não é algo que nós vamos ter que, com o tempo, aprofundar e apontar caminhos. Se quiser responder agora, se no final...
A seu critério.
Se quiser responder agora,
eu posso lhe falar como técnico da área. Eu tô dentro da aviação há 27 anos e comecei desde lá de baixo como fiscal de pátio, enxerguei como é que funciona uma operação em terra, depois subi para o terminal, vi toda a complexidade do fluxo operacional, enfim. Eu acho que falta, nós precisamos tratar primeiro a comunicação. Comunicação por quê? Essa política ela já existe. Faz parte do normativo do transporte aéreo que essas pessoas têm prioridade. A empresa aérea vende, e eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação, de comprar o lugar privilegiado e ser retirado desse lugar por conta do apontamento de uma necessidade especial. Então, esse normativo já existe. O que nós precisamos dar ênfase é a necessidade de comunicação com antecedência, a necessidade de informação detalhada. E eu vejo que, como disse, o nosso sistema requer normativos diferenciados. A nossa sociedade vem requerendo algo a mais do que se pratica no mundo. Porque no mundo, muitas vezes, a pessoa se apresenta num determinado local e, a partir dali, ela vai ter toda a assistência. E o que eu vejo, e eu acho isso justo, e a gente tem trabalhado para isso, é que as pessoas com necessidades, elas querem ir além disso, desse ponto de apresentação. Elas querem ter a liberdade. E, dentro de uma aeronave, eu vejo que, para uma melhor organização, uma boa comunicação se faz necessária. A Infraero tem, dentro da sua política, priorizado aeronaves em ponte de embarque onde tenham pessoas com necessidades especiais. E, em alguns momentos, essas informações não chegam à administração do aeroporto para que a gente, de fato, priorize esse atendimento. Então, é muito complexo. Eu acho que a gente tem que criar um sistema transparente para que as coisas funcionem como deva funcionar. Agora, que já existe, existe. Eu tenho participado de grupos técnicos onde buscam a organização e a normatização do sistema de forma mais rigorosa. Isso vem acontecendo, sim. E um dos pontos que mais se discute é a possibilidade, principalmente do cadeirante, em trazer consigo a sua estrutura pessoal. Isso já começou a se debater, já começaram a buscar, estão tentando buscar uma solução, aí sim, uma adequação talvez interna, ampliação de espaço para que isso seja avião contemplado. Isso vem sendo discutido, sim. Agora, senador, a estrutura regulatória existe. O que temos que fazer é funcioná-la.
Muito bem, muito bem. Passamos a palavra nesse momento agora ao Antônio José Nascimento Ferreira, secretário nacional, eu espero que esteja certo aqui agora, hein? Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Antônio José já esteve conosco diversas vezes e, com certeza, a sua fala aqui, para não só para nós do plenário, mas pela TV Senado, pela internet, pela agência do Senado, vai dar uma contribuição muito grande a esse debate. Antônio José, com a palavra.
Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui trazer um abraço, senador, da nossa ministra Maria do Rosário, que agradece o convite, não pôde estar presente, ela está numa atividade com os servidores por conta do Dia do Servidor Público, mas me pediu para estar aqui hoje com os senhores, motivo que me alegra muito, e eu gostaria já de felicitá-lo, porque o senhor é uma das vozes que nessa casa tem trazido temas de tanta relevância à Política Nacional das Pessoas com Deficiência. Enquanto gestor dessa Política Nacional, eu quero já agradecer os seus préstimos a esta causa, que é uma bandeira que o senhor escolheu a militar durante a sua estada, tanto na Câmara como nos últimos anos aqui no Senado. Então, já queria parabenizá-lo pela iniciativa da audiência pública. Quero também cumprimentar os meus colegas de mesa, o meu companheiro Yuri, do Ministério da Cidade, que com tanto denodo tem conduzido ali a diretoria de acessibilidade e programas urbanos do Ministério da Cidade, e ao Massal, que também tem feito uma gestão importante à frente do setor que administra ali na Infraero. Bom, o tema que nós estamos debatendo hoje é um tema que ele tem uma interface direta com a qualidade de vida das pessoas com deficiência em nosso país. E eu fico alegre, nós estamos hoje debatendo acesso em aeroporto, acesso em torno de obras grandiosas, porque isso denota que as pessoas com deficiência já superaram algumas fases da sua militância histórica na nossa sociedade. Algum tempo atrás, nós ainda debatíamos questões como benefícios assistenciais, nós debatíamos acesso ao sistema de saúde, hoje nós estamos debatendo ingresso nos estádios, viagem de avião. Isso significa dizer que a nossa sociedade tem evoluído, o povo brasileiro tem conseguido caminhar dentro de uma linha de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, e as pessoas com deficiência têm acompanhado esse desenvolvimento. Ora, nós podemos falar de acessibilidade com força nesse país a partir de 2000, quando no dia 2 de dezembro, o governo federal sancionou duas leis muito importantes, a Lei 10.048 e a Lei 10.098, que foram, nobre senador, reguladas pelo Decreto 5296 de 2004. E este decreto e essas duas leis é que nos dá maior força quanto à questão da acessibilidade. E, para completar, esta casa ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que aí traz, de fato, uma virada de mesa no que se refere à acessibilidade em nosso país, que é quando a convenção ela traz duas coisas de grande importância. Primeiro, ela define a nossa condição, a nossa identidade. Então, nós não somos mais os portadores de nada, nós somos pessoas, porque a convenção diz que nós somos pessoas com deficiência, e a deficiência passa a ser uma qualidade, uma característica dessa pessoa. Então, sendo pessoa, a gente já começa bem, que a gente começa a dialogar de igual para igual. Depois, ela diz que os limites não estão nesta pessoa, os limites estão no meio em que essa pessoa está. Então, se nós estamos aqui nesta mesa, eu já dei esse exemplo aqui outro dia, e os senhores todos têm aqui uma pauta de trabalho em tinta, e essa pauta chega para mim também, eu estou em desigualdade com os senhores. Mas se chegar essa pauta em tinta para os senhores e para mim chegar em braille, nós estamos em equiparação de oportunidade. Então, o problema não é a minha cegueira, o problema é ter os meios que me possibilitem ter as mesmas oportunidades que as demais pessoas. É o caso da rampa, do elevador, que faz com que as pessoas em cadeira de rodas cheguem em todos os lugares, que as demais pessoas. O problema não é o cidadão estar em uma cadeira de rodas. O problema é a gente não ter, muitas vezes, os meios que façam com que essa pessoa possa chegar em todos os lugares. Então, a convenção, ela inaugura essas duas fases novas na nossa vida. E o governo federal tem estado muito preocupado com essas questões. Mas não adiantaria, senhoras e senhores, o governo federal estar preocupado com essas questões se a sociedade brasileira não tivesse também incorporado a mudança do paradigma da visão que se tem ou que se tinha dos limites e das possibilidades das pessoas com esse olhar de igualdade que nós temos conquistado ao longo do tempo. Ora, senhoras e senhores, se a gente apenas mudasse o pensar da sociedade por um decreto, por uma lei, a vida dessa casa certamente seria muito mais fácil, não é verdade, senhor senador? A vida do nosso povo seria mais fácil. Os
com
senhores
certeza.
Apenas mudariam aqui, fariam a lei e cumpra-se, estaria sendo tudo resolvido. A questão ainda é muito mais profunda, porque é importante que tenhamos o aparato legal, mas, acima de tudo, é importante que possamos mudar a concepção, e a sociedade brasileira tem mudado este olhar. Hoje, todas as pessoas falam de acessibilidade como não falavam há 20 anos atrás. Certamente, o Marçal hoje escuta falar muito mais de acessibilidade do que há 27 anos atrás, quando ele entrou na Infraero. Por quê? Porque hoje a sociedade brasileira compreendeu isso. Este é um clamor social. Ninguém hoje se arvora a construir um prédio para morar pessoas se não tiver condições mínimas de acessibilidade. E não é só por conta da legislação, porque as pessoas já compreenderam que os temas de acessibilidade tocam diretamente nestas pessoas. É um idoso, todo mundo quer ficar idoso. E quem não quiser ficar idoso tem que morrer agora. Como ninguém quer morrer, então tem que ficar idoso. E sendo idoso, vai precisar de acessibilidade, porque o idoso já não caminha bem, já não enxerga bem, já não ouve bem, então precisa de acessibilidade. Então, meus amigos, quando nós estamos trabalhando as questões de acessibilidade, nós estamos legislando em causa própria, e não basta ser pessoa com deficiência para compreender isso. Outra coisa, a deficiência, senhor senador, é uma das questões mais democráticas que nós temos, escolhe a todos. Entre ricos e pobres, as pessoas se tornam pessoas com deficiência. Olha, a gente poderia dizer, levantar aqui nomes de pessoas que foram importantes no contexto da história mundial, que foram pessoas com deficiência, mas eu não vou fazer isso. Os senhores têm nessa casa parlamentares com deficiência e temos também moradores de rua com deficiência, então é para todos. E outra coisa, nada garante que qualquer um aqui amanhã não possa estar temporariamente ou definitivamente com alguma deficiência. E a população tem compreendido isso. Então, nós estamos avançando. Então, quando o Ministério da Cidade vem aqui, e eu fico muito feliz, quando o governo, dentro do plano Viver Sem Limite, é importante que se diga, presidenta Dilma, com toda a sensibilidade que lhe é peculiar, no último dia 17 de novembro do ano passado, criou, não é, o Decreto 7612, instituiu o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Plano Viver Sem Limite, fez dentro do Ministério da Cidade a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, que hoje está à frente, com muito denodo, do meu companheiro secretário Léo Degar, né, que tem aqui o Yuri como diretor, que estão fazendo esse planejamento maravilhoso para que o entorno das grandes obras tenham também ações de acessibilidade, né? Então, isso é uma coisa importante de dizer. É importante, quando a gente está aqui hoje, debatendo as questões nos aeroportos, porque as pessoas com deficiência, como eu disse, já estão viajando de avião. Agora, eu queria, depois dessa parte inicial, entrar num tema aqui que é o seguinte. Eu acho que a Infraero, como gestora dos aeroportos no Brasil, exceto os dois que foram privatizados, precisaria ter mais agressividade. E agressividade no que eu falo aqui é num tom de ter mais proatividade na exigência para que as empresas aéreas, de fato, garantam as condições de acessibilidade das pessoas com deficiência. A pesquisa que foi falada aqui, o estudo técnico que foi falado aqui, que foi feito pelo Ministério da Cidade, Infraero, Planejamento, Fazenda, Direitos Humanos, Casa Civil, ele não está aqui, né, dos estudos que nós já temos, ele não traz como questões de maiores dificuldades, falta de rampa, portas largas, não é isso. O que traz é a prestação do serviço. E eu não consigo compreender, senhoras e senhores, como é que nesse país nós concedemos concessão para a TV que não tem acessibilidade. Nós concedemos concessão para transporte terrestre que não tem acessibilidade, aquaviário que não tem acessibilidade e aéreo que não tem acessibilidade. É um absurdo ainda desembarcarmos na remota quando o camarada diz para mim: senhoras e senhores, estamos desembarcando na remota, eu, enquanto secretário nacional, já começo a ter um baque aqui no meu coração. E eu que não enxergo, começo a pensar assim: meu Deus do céu, se tem um cadeirante aqui nesse avião, como é que vai ser agora? Por quê? Porque, meus amigos, o Ambulift passa muitas vezes 40, 50 minutos para chegar quando tem. Quando tem. Porque muitas vezes não tem. Outro dia lá em São Paulo estava quebrado. Não é? Então, é o serviço, são os serviços que nós precisamos exigir que essas empresas que no nosso país, empresas aéreas que têm ficado milionárias, e é bom que fiquem mesmo, mas que prestem um serviço melhor para as pessoas. E eu estou falando de todas as pessoas, porque quando o serviço é bom para as pessoas com deficiência, é bom para todo mundo. Não podemos conceder, e eu não sei como é que a ANAC admite, que a Webjet ainda carrega pessoas engaioladas. Nós andamos nesses aviões engaiolados, todos nós. O senhor senador, se viajar no avião da Webjet, o senhor não entra nem com sua perna entre uma cadeira e outra. E a cadeira já nem encosta mais. Aqueles 10 centímetros que a cadeira encosta para trás, na Webjet não funciona. Essa questão que foi colocada aqui dos assentos especiais, os assentos reservados, é verdade. Eles hoje não estão mais embarcando a gente, a lei existe, porque prefere vender por R$15 a mais o espaço, e aí os espaços têm espaço, nomes fantásticos. Na Azul é o Espaço Azul, que é o espaço mais caro. Está compreendendo? Então, quando diz assim, o Espaço Azul está limitado, a gente não senta, porque está limitado. Então, a gente precisa, sabe? A Infraero, que é a gestora, junto com a ANAC, que é a agência que normatiza, nós precisamos fazer um trabalho. E o problema maior, não é que não tenha problema na infraestrutura, tem. Nós temos, foi admitido aqui, a gente sabe, os aeroportos foram feitos há mais de 20 anos, e olha que nós estamos falando dos aeroportos da Copa, nós não estamos falando aqui do aeroporto de Goiânia, do aeroporto de Teresina, que as pessoas ainda descem do avião na pista, não é? Não estamos falando disso, nós estamos falando dos aeroportos da Copa. Se nós, senhoras e senhores, melhorarmos o serviço, se humanizarmos os serviços de atendimento às pessoas nos aeroportos, nós já vamos dar um salto de qualidade enorme, fantástico. É de um desconhecimento terrível, terrível. Eu viajo aí pelo Brasil tocando essa política. Outro dia passei 40 minutos esperando que me desembarcasse, era esperando um Ambulift. Eu tive que explicar para eles que uma pessoa com deficiência visual desse escada, que eles não sabiam. Então, é capacitação, é treinamento, é sensibilização. E quando eu reclamei, o capitão da aeronave disse: meu amigo, está aqui o 0800, reclame, que a gente já não aguenta mais reclamar. Então, assim, as pessoas, as empresas aéreas, no afã de ganhar mais, têm diminuído as suas equipes de apoio, de suporte, não têm feito as capacitações como deveriam fazer, e a gente tem sofrido no serviço. Então, eu deixo aqui o meu apelo. A nossa secretaria está à disposição, nós temos contribuído, nós somos parceiros. Isso aqui é uma crítica construtiva. Nós somos do governo, nós somos parceiros, nós vamos realizar a Copa, vamos realizar a Olimpíada, Paralimpíada, e precisamos nos irmanar para melhorar ainda mais os serviços aos cidadãos com deficiência em nosso país. Porque no dia que os aeroportos foram confortáveis para as pessoas com deficiência, ele será confortável para todas as pessoas. Muito obrigado.